É essa época de carnaval e pós-carnaval que se aborda um assunto religioso aí muito importante. O início da quaresma, depois aí já começa também nesses próximos dias aí a campanha da fraternidade. Enfim, nós vamos falar de um assunto que, com o passar do tempo, ele traz uma abordagem diferente. Os avós ensinavam de um jeito, aprendemos de um jeito com os nossos pais. Também, talvez, hoje, se passa de uma forma diferente para os filhos, mas tem toda uma história a ser contada. E nós vamos conhecer um pouco da quarta-feira de cinzas, que vem depois da terça-feira de carnaval. E por isso, nós convidamos, e ele aceitou estar conosco nessa manhã, depois de um bom tempo que eu não conversava com ele, é um prazer revê-lo através dessa oportunidade de conversa. Frei Carlos Raimundo Rockenbach, que trabalhou por muito tempo aqui na Matriz de Santo Antônio, e está conosco nessa manhã. Frei Carlos, que prazer conversar contigo, bom dia! Vamos restabelecendo aqui o nosso contato. Está nos ouvindo bem, Frei Carlos Rockenbach? Bom dia!
Sim, muito bom dia. Bom dia a todos os queridos amigos e amigas aí de Lagoa Vermelha e região. E é um prazer imenso falar com este povo, de quem guardo ótimas lembranças e muitas saudades.
Que coisa boa, Frei Carlos. Por onde o senhor anda nesse início de 2024?
Olha, eu quando saí de Lagoa Vermelha, eu vim para Caxias do Sul, onde eu assumi a missão de secretário provincial até o final do ano passado e também coordenador da formação permanente na província. Então, eu continuo nesse segundo trabalho de coordenação da formação permanente, pregador de retiros, dando cursos e também nos finais de semana que eu posso, eu ajudo na paróquia Santo Aliás Imaculada Conceição, aqui de Caxias do Sul.
Que coisa boa poder ouvi-lo novamente, depois de um tempo aí que a gente não tinha mais nenhum contato. Frei Carlos Rockenbach, vamos falar um pouquinho sobre o significado da Quarta-feira de Cinzas, que é uma data tão tradicional da Igreja Católica.
Sim, e é importante que a gente fale sobre isso para resgatar o verdadeiro e profundo sentido.
Verdade, né? Verdade.
Então, inicialmente, por que Quarta-feira de Cinzas? As cinzas, elas têm um significado bíblico desde o Antigo Testamento de muita importância. Ela acompanha a história do povo de Deus como símbolo, inicialmente, de nossa finitude humana. Tanto que quando o padre impunha cinza sobre a cabeça dos fiéis, ele dizia: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Ou seja, no fundo nós estamos aqui como peregrinos, passageiros, vivendo um período de estágio nesse mundo. Do pó viemos e ao pó voltaremos e não sabemos quando isso vai acontecer. Então, primeiramente, é um apelo à humildade, à simplicidade e ao reconhecimento de nossa pequenez. Por isso que todo sentimento de orgulho, prepotência, autossuficiência e tanta mesquinharia que a gente leva na vida, ela não tem sentido, porque nós viemos do mesmo humus, humanidade, humano vem de humus, e voltaremos como pó todos igualmente, independente se somos bilionários ou pobres, se somos brancos ou pretos, se somos desta ou daquela ideologia, no fundo nós temos a mesma destinação um dia. Nosso corpo vai perecer, mas nós não somos só corpo, somos também espírito. E por isso que a Quarta-feira de Cinzas é esse tempo esse dia especial de começarmos a retomar esta consciência de nossa finitude e viver, de fato, os verdadeiros valores que permanecem, aquilo que a gente pode apresentar diante de Deus e o que podemos apresentar diante dele quando concluirmos nossa missão aqui nesta terra, é todo o bem que tivermos feito, o amor que tivermos praticado neste mundo.
Olha só.
E a cinza, sim, e a cinza também, só para complementar, claro. Além de representar esta nossa finitude humana, ela também é um sinal de penitência. Penitência, a gente tem vários textos bíblicos onde o povo, reconhecendo sua infidelidade a Deus e seus pecados, as suas ações más e às vezes perversas, eles se cobriam de cinza. E diante de Deus era justamente este gesto do amor, da misericórdia de Deus e de nossa condição de pecadores. Eu cito só uma passagem bíblica, quando trata do profeta Jonas e da cidade de Nínive. O profeta foi enviado por Deus a advertir o povo de Nínive, que estava totalmente perdido no mundo do pecado, da maldade, para adverti-lo de que se em 40 dias não se convertesse, Nínive desapareceria. E diante do apelo do profeta, desde o rei até os animais, todos fizeram penitência, se cobriram, se vestiram de saco e se cobriram de cinzas. Então, também tem este significado. E penitência, claro, nos remete a uma palavra que a gente não gosta muito, que é penitenciária. O que, que é penitenciária? Seria o lugar justamente de refazer nossa vida, de retomar nossas origens puras, belas, de como Deus nos fez. E penitência também tem esse sentido. É justamente a gente se corrigir, a gente se converter, a gente adequar a nossa vida novamente ao plano, ao projeto, ao amor incondicional de Deus.
Em todas as celebrações que são realizadas na quarta-feira de cinzas, as pessoas que estão na igreja, que estão na celebração, elas recebem a imposição de uma cruz de cinza na testa. É assim sempre, Frei Carlos Rockenbach?
Exato, isto já vem, claro, no Antigo Testamento não tinha o sinal da cruz. Isto vem desde os primórdios da igreja, que esse símbolo se faz presente, e desde o Concílio Vaticano II, aí não se apela mais tanto para a questão da finitude humana, mas para a necessidade de conversão, porque a primeira, o primeiro pedido, o primeiro apelo de Jesus no Evangelho de Marcos, quando ele começa a sua missão, é convertei-vos e crede no Evangelho. Por isso, no momento em que o padre impõe a cinza, faz esse sinal com a cinza, o sinal da cruz sobre a fronte da pessoa, ele justamente diz esta frase, que foi a primeira que Jesus pronunciou no Evangelho de Marcos: convertei-vos e crede no Evangelho.
Frei Carlos Rockenbach, a quarta-feira de cinzas é o início da quaresma, uma caminhada, podemos assim dizer, de 40 dias rumo à luz, rumo à ressurreição. Por que a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma?
Bom, temos muita fundamentação do simbolismo do número 40. Se a gente for ver, o dilúvio demorou 40 dias, Moisés ficou 40 dias no monte, no deserto, até receber as tábuas da lei, os mandamentos, a constituição do povo de Deus. Também o povo de Deus caminhou 40 anos pelo deserto até a terra prometida. E principalmente Jesus, antes de sua missão, depois do batismo de João Batista, ele ficou 40 dias no deserto em jejum e oração, e onde ele também foi tentado pelo demônio, né? Então, o deserto, ele tem uma simbologia muito forte, que os 40 dias de quaresma também são os dias de deserto, um dia de retiro. Muitas vezes a gente, a palavra retiro tem como sinônimo dias de deserto, onde a gente se retira, busca o silêncio, busca mais a solidão para poder refletir, pensar, confrontar nossa vida com o projeto, o plano de Deus, com o Evangelho. Então, Jesus também passou 40 dias. E o deserto também tem o simbolismo da aridez, do vazio, e o vazio nos traz também muitos desafios. E é o tempo de desafiar-nos justamente a nos colocar diante do espelho da palavra de Deus, para retomarmos nossa missão e, claro, ressuscitarmos com Jesus Cristo, sempre tendo presente que o centro de nossa fé, a razão de nossa fé, é a ressurreição de Cristo. E, como membros do corpo dele, nós que precisamos e queremos e desejamos ressuscitar com ele para uma vida nova.
Quais são as práticas que são tradicionais durante a quarta-feira de cinza e ao longo da quaresma? O que, que os fiéis trazem nessa tradição? Algumas práticas, alguns atos que são realizados, Frei Carlos?
Sim, então basicamente são três pilares que também são bíblicos. Então, um é o jejum. Jejum não simplesmente deixar de comer isto ou aquilo, mas que também a gente possa sentir no corpo, em nossa vida, o que milhões ou bilhões de pessoas fazem cotidianamente, um jejum forçado. E esse jejum deve reverter em alguma coisa em favor destes, que tem que fazer o jejum forçado todos os dias. Então, por isso a gente vai poupando, vai deixando de comer isto, aquilo, de beber isso, aquilo, e se acostumando à renúncia de muitas coisas, não só daquilo que é supérfluo, mas daquilo que é necessário em nossa vida em favor daqueles que mais necessitam. Então, este é o sentido verdadeiro do jejum, e quem quer saber mais, no capítulo 58 do profeta Isaías, Isaías descreve qual é o verdadeiro jejum. É justamente estender a mão aos necessitados, acolher os que não têm onde morar, alimentar os que não têm o que comer. Então, este é o jejum que agrada a Deus. O segundo pilar é justamente a oração. Oração. Intensificar a oração, tanto na pessoal, como na família e na comunidade, participando intensamente das vias sacras, das celebrações eucarísticas, que também nos fortalece na fé. E o terceiro é a caridade, ou a esmola, ou seja, estender a mão e partilhar com os outros, um pouco do que temos, não só as sobras, mas aquilo que principalmente nós renunciamos no decorrer da quaresma. Então, é a essência de nossa vida, que é a vivência do amor incondicional a todos.
Frei Carlos, a quarta-feira de cinzas, o período de quaresma, é quando acontece, dá início à campanha da fraternidade. Qual é a relação da quaresma, do período quaresmal, com a campanha da fraternidade? E qual é a temática que se traz para uma discussão, que se traz para uma ação e uma reflexão à campanha da fraternidade de 2024?
Olha, nós estamos celebrando 60 anos do início da campanha da fraternidade a nível de Brasil. Então, ela quer sempre nos traz uma temática que nos ajuda nesse processo de conversão, porque ela vem evocando realidades do mundo que exigem conversão, porque a conversão não é só algo individual. Mas a conversão é algo social que tem que mudar, melhorar toda a sociedade, toda a igreja e todo mundo. Então, a igreja, ela está muito atenta às necessidades, do povo que não tem vida digna e dos problemas que a humanidade está vivendo. E, é claro, tem muitos que se opõem. Até usando as redes sociais, eu digo católicos meio falsos profetas que condenam esta ação da igreja, como também condenam e caluniam o próprio Papa e os bispos do Brasil. Mas a gente não dá muita importância a estes, mas é importante que a gente conheça a temática. E, aliás, este ano ela é muito bonita. Ela, podemos dizer, é bem franciscana, porque o tema desse ano é fraternidade e amizade social. Fraternidade, e o lema já diz: vós todos sois irmãos. Então, buscar viver como irmãos entre todos. E amizade social não quer dizer fazer amizade só com as pessoas próximas, com quem a gente tem uma certa empatia, mas que esta perpassar tudo isto, os limites que são impostos muitas vezes na questão de nacionalidade, de raça, de ideologia, de modo de pensar, porque nós vivemos uma polarização muito grande, onde a gente vive algo, uma palavra que é meio difícil, mas vou explicar, a alterofobia. O que quer dizer isso? A rejeição do outro. Não só do outro como pessoa, mas tudo que é outro. Aquele que pensa diferente, que age diferente, que é diferente na cor, na nacionalidade e assim por diante. Então, isto impede que a gente viva a fraternidade. E nós, se não temos empatia com todo mundo para sermos verdadeiros amigos, mas termos pelo menos atitudes de amigos e amigas com todas as pessoas, independente da cor, da nacionalidade, de partido, de posição social. Então, é esse convite. E somente assim o mundo vai ser mais humano, vai ser mais justo, quando todos buscarmos viver o maior desejo de Jesus Cristo, que na sua bela oração, no capítulo 17 de João, pede a Deus que todos sejam um como eu e tu, Pai, somos um.
Sim.
Então, esta é a temática que quer nos ajudar nesse processo de conversão e poder participar verdadeiramente da Páscoa de Cristo e da Páscoa do povo.
O período da quaresma, Frei Carlos Rockenbach, é aquele período, podemos assim dizer e interpretar, mais intenso de uma reflexão da vida católica, não é mesmo, Frei Carlos?
Exatamente. Eu até posso, eu gosto de fazer uma comparação. Como nós estamos nesse período de carnaval, E aqui no Brasil a gente pode acompanhar pelos meios de comunicação e principalmente em certas cidades onde reúnem até 2 milhões de pessoas fazendo festa. Então, a maior festa do povo brasileiro é o carnaval. E para todo cristão, a maior festa é a Páscoa, é a ressurreição. E a quaresma, ela é a preparação da grande festa, a preparação para que possamos ter como que quesito a nota 10 em todos os quesitos em nossa vida humana e cristã, ou seja, nos purificar, nos aperfeiçoar, nos converter de tal modo que possamos ter as melhores notas na Páscoa e participar da Páscoa de Cristo. Então, o carnavalesco, ele trabalha o ano inteiro para que no dia do carnaval, no dia do desfile, a sua escola possa ter nota máxima em todos os quesitos e a festa seja completa. Assim, nós cristãos devemos trabalhar todo ano, mas de forma mais intensa na quaresma, para também podermos participar da grande festa da ressurreição.
Perfeita analogia feita nesta comparação. Frei Carlos Rockenbach, muito obrigado por dividir conosco o seu conhecimento, por trazer essas informações que elas são muito importantes na vida do católico que está acompanhando aqui a nossa programação, para que todos façam aquela reflexão sobre si próprio pertencendo à sua igreja. Que bom conversar contigo, Frei Carlos. Quando é que aparece aqui por Lagoa Vermelha?
Olha, na primeira oportunidade que der, estarei passando por aí, viu?
Será muito bem-vindo.
Porque, como eu também ando muito dando cursos, pregando retiros, então certamente vai surgir uma oportunidade de passar por aí, mas aí a gente avisa. Então, eu também agradeço essa oportunidade de conversar contigo, guardo ótimas lembranças dos momentos que a gente passou por lá e desejamos desejar a todo este povo maravilhoso uma santa quaresma e também uma santa Páscoa de Jesus Cristo e da qual queremos participar o mais plenamente possível. Muito obrigado e até de repente, diz o gaúcho.
Obrigado, Frei Carlos. Um bom dia.
Um bom dia.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Frei Carlos Rockenbach, que por um tempo trabalhou aqui na nossa cidade e hoje está trabalhando lá em Caxias do Sul, conosco nessa manhã, falando um pouquinho sobre a Quarta-feira de Cinzas, falando sobre a Quaresma, esse período tão importante da Igreja Católica, que a gente acaba tendo uma aula aí quando conversa com o Frei Carlos Rockenbach diante ao seu tamanho e conhecimento.